Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Para iniciarmos os trabalhos, solicito o vereador Wederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereadora professora Geli Sanches, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Wederson Lopes, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito nosso primeiro secretário, vereador Mauro Severiano, que faça... Não, antes eu vou pedir o pastor Elias para fazer a leitura do texto bíblico.
Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei ao meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece. Ó meu Rei e meu Senhor, não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode a mal morar convosco, e nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que praticam a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e o enganador. Salmo de número 5, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Agora sim, primeiro secretário, vereador Mauro Severiano, fará a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Obrigado, senhor presidente. A síntese da ata da 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de maio de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Santos Lacerda, vereador Wederson Lopes, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Contestado o quórum, declarou aberta a sessão o pequeno expediente. Ao senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos os projetos de correspondência e encaminhadas às comissões. Primeiro projeto do Decreto Legislativo 060 de 2020, de autoria da vereadora professora Geli, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Fernando Guimarães Paulo e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária 061 de 2020, de autoria da vereadora professora Geli, dispõe sobre instalação de pias públicas em locais de grande circulação de pessoas para evitar a disseminação do novo coronavírus Covid-19 e outras doenças no município de Anápolis. Usar as palavras os vereadores Sargento Anderson José Pedro Mariano, Lelo Avarenga, vereadora Thaís Souza. No grande expediente, usar a palavra os vereadores João da Luz, Pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Teles Júnior, vereador Luiz Lacerda e Jacques Chales. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação do projeto. Em segunda votação, primeiro projeto da Lei Ordinária 052/2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José, institui o município de Anápolis o Dia Mundial da Base Aérea de Anápolis, ala 2, a ser comemorada anualmente no dia 5 de abril e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária 049 de 2020, de autoria do vereador Jacques, dispõe sobre denominação da Praça Senhora Ana Maria Alves Elias, localizada no cruzamento da Avenida Monte Sinai e Avenida Vadi Abdalha, no Residencial Monte Sinai, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de requerimento. Usar a palavra pela ordem os vereadores Teles Júnior, professora Geli, João Feitosa, pastor Elias Ferreira, Lelo Varenga. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Jean Carlos, vereador Américo, vereador Lela Varenga, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luiz Santos Lacerda. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outras no dia 1º de junho, em horário regimental. Só ratificando aqui que essa ata está lida, só porque nós não tivemos sessão do dia 1º até hoje, porque estava aí como ponto facultativo que a presidência autorizou. Se tem alguma pessoa que constenta a ata, está aí com a palavra do meu presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Registrando ainda a presença dos vereadores Sargento Anderson José, Alfredo Landim, Lisier José Borges, Domingos Paula e vereadora Thaís Souza. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em pauta a serem encaminhados às comissões. E na sequência, o vereador Mauro Severiano fará uma leitura de um ofício do gabinete do vereador Luzimar Silva.
Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 062-2020, vereador Lélio Varenga, que institui a Semana Municipal de Enfermagem no município de Anápolis, Altas Providências. Projeto de lei ordinária 063-2020, autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre monitoramento remoto dos munícipes diagnosticados com Covid-19 em situação de isolamento domiciliar no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 064-2020, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a suspensão da cobrança de empréstimo consignado contraído pelos servidores públicos municipais junto às instituições financeiras pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19. Projeto de decreto legislativo 065-2020, do vereador Domingos Paula, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Breno Rodrigues Lemes Cardoso, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 066-2020, vereador João da Luz, dispõe sobre a regulamentação, fiscalização e uso dos 32 quiosques localizados nos canteiros centrais do DAE e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 067-2020, vereador Domingos Paula, considera de utilidade pública a Associação dos Feirantes do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 068-2020, vereador Jackson Charles, dispõe sobre a autorização que institui o táxi lotação, que atenderá em linhas fixas a preços acessíveis em avenidas ou localidades de grandes fluxos com deficiência de transporte público na cidade de Anápolis, Altas Providências. Projeto de lei ordinária 069-2020, prefeito municipal autoriza a suspensão de recolhimento de contribuições previdenciárias patronais ao regime próprio de previdência e da Altas Providências. Projeto de lei complementar 070-2020, prefeito municipal autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da Outras Providências. São esses projetos, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura de um ofício do gabinete do vereador Luzimar Silva, licenciado.
Obrigado, senhor presidente. Está aqui endereçada a mesa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis do Estado de Goiás, o vereador Luzimar Silva, vereador que este subscreve, vem a vossa excelência solicitar a licença por interesse particular da função de vereador no período de 1º de junho de 2020 a 26 de julho de 2020 para tratar de assunto de interesse particular sem remuneração, conforme o artigo 27, inciso 3 da Lei Orgânica do Município de Anápolis e artigo 80, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Retornando ao exercício do cargo de vereador no dia 27 de julho de 2020. Importante ressaltar que nos termos de legislação vigente, o vereador possui direito à licença do mandato e que será decidida na forma do regimento interno e nos termos do regimento dessa Casa de Leis, artigo 80, inciso 6. que no caso da apresentação de requerimento, não havendo quórum, será o mesmo despachado pela presidenta, presidência da Câmara, deferindo no plenário. Portanto, frente à não realização de sessões neste período, medida preventiva adotada pela mesa diretora no combate à Covid-19, presente o pressuposto para despacho por parte da vossa excelência. Seguindo, devendo o requerimento ser apreciado na primeira sessão subsequente da decisão do senhor presidente. Em razão disto, requero ainda a convocação do respectivo vereador suplente para o trabalho legislativo. No termo, se escreve Luzimar Silva, vereador da cidade de Anápolis, nessa Casa de Leis.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O ofício solicita mais 60 dias de licença do titular da cadeira, vereador Luzimar Silva, por interesse particular. Então, coloco já o pedido em votação. 60 dias. Então, está em votação. Os contrários se manifestem. Então, por unanimidade dos presentes, a licença de mais 60 dias do vereador Luzimar Silva está aprovada por unanimidade dos presentes. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, eu queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester 93,3. A partir do dia 1º, nós já estamos sintonizados na Manchester 93,3, né, um novo contrato, e nós estávamos num período de quarentena, né, recomendado pela Vigilância Epidemiológica, pela segundo caso de Covid-19 confirmado aqui dos nossos colaboradores. Então agora, iniciando as sessões ordinárias do mês de junho, nós cumprimentamos todos os ouvintes da Rádio Manchester e nós temos certeza que a audiência da transmissão dos trabalhos da Câmara Municipal irão aumentar. Rádio Manchester é um patrimônio da cidade de Anápolis e aproveito e cumprimento nosso ex-prefeito Ademar Santillo, nossa ex-primeira-dama, ex-deputada estadual, ex-secretária de Estado, senhora Onaide Santillo. Também dizer que ontem nós perdemos um ex-vereador desta casa, né, o Ricardo Nabem, conhecido como Fantinha, um amigo, um conselheiro político, uma pessoa que tinha o poder de aglutinação, de formação de partidos políticos e também, em certos momentos, apartidário. A política anapolina e do Estado passava por sua casa. Várias vezes participei de reuniões na casa do nosso saudoso Ricardo Nabem, onde estava presente governadores, deputados, né, em busca ali de opinião, de conselho acerca da vida política. Então nós perdemos aí um ex-vereador vice-presidente desta casa, é o segundo que nós perdemos esse ano. Primeiramente foi o ex-presidente Benjamin Beze Júnior, agora Ricardo Nabem nos deixa e vai deixar saudade. Uma pessoa que contribuiu e muito para o desenvolvimento da nossa querida Anápolis. Então queria solicitar aos pares que façamos um minuto de silêncio em memória do nosso querido, saudoso Ricardo Nabem, que nos deixou na data de ontem. Então que Deus conforte Dona Rosa e toda a família e que dê um bom lugar ao nosso querido Ricardo Nabem, que cumpriu o seu papel aqui na terra junto com a nossa querida sociedade anapolina. Cumprimentando os representantes dos taxistas, nós temos dois representantes aqui presentes. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis. E iniciando o pequeno expediente, já convido o primeiro orador inscrito, vereador Mauro José Severiano. Justificando a ausência do vereador Valdete Fernandes e da vereadora Eliner Rosa por estarem incluídos no grupo de risco.
Obrigado, senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro. Eu também estou no grupo de risco, não tenho vindo a essa Casa de Leis para fazer meu trabalho todas as manhãs. Por isso que eu estou aqui para falar também, infelizmente, de óbito. Porque eu não poderia faltar a sessão hoje, por várias pessoas ilustres, vereadora Geli, que nós perdemos aí em 20 dias na cidade. Primeiro foi Maristela, uma batalhadora, doutora Maristela, em todo dia tem uma emoção aí que eu assinei com a vereadora Geli. Depois veio aí o senhor Ladão Urbano, Bandir, fundador do Expresso São José do Tocantins, que iniciou sua vida empresarial ali na Vila Góes. E também, semana passada, nós perdemos aí, já foi presidente do meu ex-partido, Emival Miranda, um batalhador, garimpeiro, uma militante na política ativa da cidade de Anápolis. Então, as percas muito grandes para essas pessoas que ajudaram a construir Anápolis, pessoas que lutaram pela vida artística, vida cultural, vida empresarial e também, por que não, na vida política. Vereadora Thaís, e ontem, infelizmente, nós perdemos o nosso querido amigo Jorge Ricardo Nabem, Fantinha. A última homenagem que eu fiz nessa casa foi para ele, dando a medalha de Henrique Santillo. Estava lá presente. Então, eu quero aqui dar os meus pesos a todas essas famílias que ajudaram a construir a Anápolis. Fantinha foi vice-presidente dessa casa, de qual eu ajudei naquele tempo, uma guerra, sim, guerra no bom sentido, para formar a mesa. É. Ele, o Fernão Ivan, presidente, ele vice-presidente, e eu, primeiro mandato meu, convivi com Fantinha nessa Casa de Leis, uma pessoa sensata que eu aprendi muito na vida empresarial e na vida política do meu amigo Ricardo Jorge Nabem. Fica meus pêsames aqui para sua esposa, que ela é minha conterrana, lá do bairro Boa Vista, a Rose, e para todos os seus familiares. Então, é sentido a gente falar quando perde uma pessoa do convívio que eu estive com meu amigo Ricardo Nabem. Ele era oposição e eu era situação. E nós convivemos muito bem aqui, como os dois parlamentares se debatendo aqui nessa Casa de Leis. Então, conheci o meu amigo Fantinha, o apelido Fantinha, muito bem querido na nossa cidade. Ele era um articulador político. Todas as lideranças políticas no antigo PMDB vinham conversar com ele. Não se falava do PMDB se não falasse com o senhor Ricardo Jorge Nabem. E por isso, senhor presidente, também quero fazer um agradecimento aqui ao Naide Santillo e a Demar Santillo por ter nos prestigiado aqui, transmitindo a sessão da Câmara Municipal pela Rádio Manchester News FM ou então a ex-rádio 590 Manchester. Hoje nós estamos aqui falando pela Rádio Manchester 93.3 FM. Então, parabéns esse diretor aqui, que a Rádio Manchester não é de Jairo Mendes, ela não é de Ademar Santillo, ela não é de Onaide Santillo, ela não é de nenhum cooperador ali. A Rádio Manchester não é deles. A Rádio Manchester é um patrimônio, é um orgulho do povo anapolino. Uma rádio que eu vi nascer, que é uma rádio que é bem ouvida, não é só aqui na cidade de Anápolis, não. Todo o estado de Goiás e no mundo todo. Então, parabéns aos diretores da 93.3, que está voltando a transmitir aqui por esse prefixo. Parabéns pela sua assinatura, a outorga aí, que sensibilizaram ele, não convencer, sensibilizaram, para nós transmitir diariamente a nossa sessão diária aí. Devolvo a palavra para a mesa e, com sentimento, que em 20 dias nós perdemos grandes pessoas ilustres de nossa cidade. Hoje é eles, amanhã será nós, sem sombra de dúvida. Só tem uma coisa que eu tenho certeza na vida, que todos de nós um dia vão morrer. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Registrando a presença do vereador Deusmar Japão em plenário e convidando o próximo orador, vereador Ederson Lopes. Enquanto o vereador caminha para a tribuna, o pastor Valdir faz a higienização dos microfones.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha aí pelos meios de comunicação. Estamos ainda com restrições do acompanhamento da sessão aqui no plenário devido à pandemia do novo coronavírus. Quero aqui ratificar as palavras do vereador Mauro, também manifestar minhas condolências, meus sentimentos a todos os familiares dessas pessoas tão queridas e importantes aqui do nosso município, em especial a família do Ricardo Nabem, que faleceu no dia de ontem. Então, manifestar aqui o sentimento especial ao seu irmão, o Acef Nabem, que também, como o Ricardo, foram vereadores aqui nessa Casa de Leis. Quero aqui, senhor presidente, nesse pequeno expediente, fazer menção de dois requerimentos. Na verdade, ofícios e requerimentos nós estamos encaminhando a essa casa. Primeiro é solicitando, fazendo uma indicação ao Executivo para uma revitalização da Avenida PB1. Avenida importante ali do Parque Brasília, mas essa avenida se tornou mais importante ainda devido ao desenvolvimento daquela região, da região leste, aqui do município de Anápolis. Então ali na PB1, que é uma linha do ônibus, transporte coletivo, a PB1 ela chega ali no Jardim Itália. Do Jardim Itália, chega no Filósofo Machado, e do Filósofo Machado, ela chega ainda, não a avenida, mas o trajeto, chega ainda no Residencial São Cristóvão. Então, com o Residencial São Cristóvão, com o Jardim Itália, e com já um bairro consolidado como o Filósofo Machado, e o Parque Brasília, é uma avenida de grande circulação, uma avenida bastante movimentada, e que precisa-se de uma revitalização naquele canteiro central. Então nós estamos fazendo essa indicação, né? Sabemos da sensibilidade do prefeito, do bom diálogo que nós temos, inclusive reconhecendo aqui o grande trabalho que o prefeito Roberto Naves tem desenvolvido na cidade de Anápolis. Estamos apresentando ele essa indicação. E um outro vai tanto para o Executivo quanto para Saneago, que é a necessidade da instalação de uma rede de água e de esgoto ali no Morro Capuava. Então, se não for possível uma captação de esgoto, que pelo menos seja feito um sistema de esgotamento sanitário que seja eficiente para que se possa utilizar os banheiros ali do Morro Capuava. Está já se tornando insuportável a fedentina ali em volta do banheiro, que fica fechado, porque quando foi edificada aquelas instalações, os banheiros ali do Morro Capuava, não foi colocado água, a rede de água tratada, e nem uma rede de esgotamento sanitário, e nem uma fossa séptica, né, consumidouro, que é o mínimo que se espera onde existe uma instalação de banheiros sanitários. Então nós queremos aqui fazer esse pedido, que a Saneago, ela possa ligar a água ali nos banheiros do Morro Capuava, e que se não for possível a ampliação, para que se chegue até ali a coleta do esgotamento sanitário, que possa fazer através da Secretaria de Obras do município, pelo menos uma fossa séptica e um sumidouro adequado para que a grande população que frequenta o Morro Capuava 24 horas do dia, porque ali, todo momento que você vai ali, tem pessoas frequentando aquele local, que eles possam utilizar as instalações do banheiro do Morro Capuava. Então nós estamos aqui fazendo esse pedido. Contamos com a sensibilidade da Saneago, primeiramente, contamos com essa sensibilidade, uma vez que nós temos um novo contrato, uma vez que nós temos, né, um novo ciclo de relacionamento do município com a Saneago, que ela possa atender o nosso pedido, e ao prefeito Roberto Naves, ao secretário Francisco Lacerda, que possa fazer o possível e o impossível para que o mais rápido possível os banheiros do Morro Capuava, eles possam estar sendo abertos à população, possam estar sendo utilizados de uma forma correta, de uma forma decente, porque a população que frequenta o Morro Capuava, ela merece. E aí eu quero relembrar aqui que aquele espaço, por uma lei aprovada por nós na última legislatura, o Morro Capuava hoje, ele é um tombamento, ele é um patrimônio histórico, ambiental, cultural do município de Anápolis. Então, aquele morro, ele foi garantido a sua preservação, ele não pode mudar de finalidade devido a essa lei, que essa Casa de Leis aprovou na legislatura passada, de nossa autoria. Então, nós temos essa preocupação especial com aquele local. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os pares, faço o cumprimento também a todas as pessoas que se encontram aqui no nosso plenário. Quero fazer um cumprimento aqui a todos os nossos seguidores, também as pessoas que nos transmitem esta sessão. Em nome do Orisvaldo, quero deixar um abraço, também do senhor Machado, a todos os radialistas que fazem presente, né? E a todos os nossos colaboradores. Senhor presidente, não poderia deixar também passar em branco, externar os meus sentimentos, né, a toda a família, do nosso amigo Fantinha. Eu falo que nosso amigo, porque aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, jamais morre, né? Sempre permanecerão em nossos corações, em nossas mentes. Então deixo aqui, externo meus sentimentos, que Deus possa consolar toda a família, possa nesse momento tão difícil, ser amparada pelo Espírito Santo Consolador. Também aos familiares da doutora Maristela, a pessoa atuante, né, vereador João? Pessoa do bem, sempre aí guerreira, que Deus possa também confortar também. E também ao senhor Vandir Lopes, que Deus possa consolar também toda a sua família, em nome do doutor Luciano, o qual tem um apreço, seu filho, né? Deus possa consolar o doutor Luciano, senhor, toda a sua família, com a paz e com o amor de Deus. Senhor presidente, hoje nós temos em votação um projeto de nossa autoria, PLO 088-2019, que trata sobre o programa Farmácia Solidária. Então, gostaria que todos os pares pudessem nos acompanhar nesse projeto. Projeto importante, projeto social, onde trará para as pessoas e também para as instituições um acalento. E também, por outro lado, é um projeto que trata também do descarte também. Esse projeto, ele funciona da seguinte forma: se você tem um paciente em sua casa, se você estava fazendo um tratamento prolongado, de repente essa pessoa deixa de utilizar esse medicamento. E muitas vezes na sua casa você tem aí uma caixa de medicamento, ou a metade de uma caixa de medicamento caríssimo, que você não vai mais precisar. E você, o que é que você faz desse medicamento? A maior parte das pessoas descartam nos lixos, lixos comuns. E isso é uma agressão à vida, ao meio ambiente. Esse material vai para o lixo e muitas vezes vai parar no lençol freático. Muitas vezes vai parar nos nossos rios que fornecem água. E ali existem composições químicas que vai com certeza trazer transtornos às pessoas que vão ser utilizadas daquela água ou de outros artifícios. Esse projeto, basicamente, senhor presidente, ele caminha nessa direção. Então, você terá um local para poder devolver esses medicamentos. Esses medicamentos estão dentro da validade, que você não utiliza, sua família não utiliza mais. Ao invés de você descartar no lixo, trazendo malefícios, tantos prejuízos à saúde do próximo, você terá um local onde recolher esses medicamentos, né? E esses medicamentos com certeza será de grande validade, de grande utilidade para muitas pessoas que às vezes não têm o poder de adquirir. Volto a dizer, muitas vezes medicamento às vezes custa 1.000, 2.000, 3.000 reais, são descartados, senhor presidente. Então, basicamente, o conteúdo principal desse programa da Farmácia Solidária é esse. Gostaria de contar com o apoio de todos os pares dessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Sargento Anderson José.
Bom dia, meu presidente Leandro Ribeiro. Bom dia a todos os nobres pares. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester FM e os internautas da TV Câmara. Quinta-feira passada tive com o comandante da Ala 2, Coronel Pestana, e o mesmo falou que o dia 12 agora de junho passado foi comemorado o Dia da Aviação de Transporte. Tivemos a oportunidade de homenagear a aviação de transporte da Força Aérea Brasileira bem próxima a nós, presente hoje na cidade goiana de Anápolis. Cidade acostumada a respirar a vibração da aviação de caça e da defesa aérea, sob as asas da aeronave Mirage F-5 e futuramente do Gripen. Anápolis agora se orgulha de ter em seu acervo a mais moderna aeronave de transporte militar do país, o KC-390 Millennium, genuinamente brasileiro e fabricado pela Embraer. A aviação de transporte, portanto, faz-se presente numa roupagem especial, moderna, com características diferentes, aos quais mantém o escopo de suas missões, mas as realiza de forma mais eficiente, amplificando suas capacidades para além das tradicionais. A Ala 2, Base Aérea de Anápolis, é hoje o berço da mais moderna aeronave e do primeiro grupo de transporte de tropa, primeiro GTT Esquadrão Zeus, o símbolo de inovação da aviação de transporte militar. Parabenizo a todos aqui, a todo o efetivo do primeiro GTT, bem como toda a ala 2 da base aérea, por operar e permitir a operação segura e eficiente deste grande vetor aéreo em prol das demandas do nosso povo e do nosso país. Um orgulho para a cidade de Anápolis e para o estado de Goiás, esta produtiva parceria que temos no seio de nossa sociedade. Parabéns pela aviação de transporte e do Correio Aéreo Nacional. Como dito pelo hino de vocês, vivam sempre o espírito da sagrada missão: lançar, subir, suprir e resgatar. Viva a Força Aérea Brasileira, viva o Dia da aviação de transporte, dia 12 de junho passado.
Obrigado, vereador Anderson José. Não havendo mais espaço do pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e abro o grande expediente, já convidando o primeiro orador, vereador João da Luz. Registrando a presença em plenário do vereador Américo Ferreira e justificando a ausência do vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Rapaz, é muito bom estar aqui, viu, presidente? Confesso a Vossa Excelência que eu senti falta aqui dessa tribuna. Na verdade, por exemplo, o tempo nosso está acabando, né? O mandato encerra agora esse ano e acho que a oportunidade que nós temos de nos apresentar e até mesmo fazer as prestações de contas é aqui nesse local. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui, trabalhando pelo povo da cidade de Anápolis, e também tendo essa oportunidade de fazer a prestação de contas aqui. Porque cada serviço prestado, cada clamor da sociedade que nós trazemos para cá, as pessoas elas se sentem representadas quando a gente fala aqui neste momento. Então eu fico feliz. Eu quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar toda a imprensa que está aqui presente, cumprimentar os internautas pelas redes sociais, cumprimentar os ouvintes das rádios, da Rádio Manchester. Nós, hoje, eu estou trazendo uma nova demanda. Qual que é a demanda? Que é praticamente inevitável. Nós protocolamos um projeto de lei nessa casa para regularizar e regulamentar alguns quiosques. Nós, instalados nos canteiros do DAIA, nós fizemos um encaminhamento para o presidente da CODEG de um requerimento pedindo essa providência. Foi aprovado por todos os vereadores esse requerimento. E o presidente da CODEG, ele respondeu falando que era preciso uma lei que regulamentasse essa situação. Nós sabemos que a lei do quiosque na cidade de Anápolis, ela está suspensa, ela está revogada. E nós apresentamos essa lei, é uma lei específica para regularizar e regulamentar.
Uma parte.
Nós sabemos que essa solicitação já foi encaminhada para o prefeito Roberto Naves. Roberto Naves já está analisando esse pedido da CODEGO para que faça essa regulamentação. E o prefeito está fazendo as análises. E essa lei ela vai servir de quê? De sustentação para essa regulamentação junto a esses quiosques que estão implantados na cidade de Anápolis, ali nos canteiros do DAIA. Por exemplo, o pedido é justamente dos empreendedores que iniciaram esse serviço, essa prestação de serviço ali, que são alimentos de toda a ordem e que servem quem? Os trabalhadores que prestam serviço nas indústrias do DAIA. Hoje é praticamente impossível não ter essas praças, esses pequenos quiosques servindo essa população, essa grande população de trabalhadores ali do DAIA. Então, por isso, nós estamos trazendo essa demanda aqui para essa Câmara de Vereadores. Esse projeto está sendo protocolado e apresentado hoje aqui nessa casa. Alguém pediu uma parte? Vereador Jean Carlos.
Obrigado, João da Luz. Colega, só para acrescentar alguma informação pertinente à propositura de Vossa Excelência, mas na verdade nós não estamos proibidos mais de instalar quiosques ou similares nas áreas públicas. Na verdade, existe uma lei proibindo desde a gestão do ex-prefeito Pedro Sayum. Com a edição do novo Código de Posturas, essa lei, de certa forma, ficou inócua, porque o Código de Posturas trouxe a permissão, mediante a observância de vários critérios, da instalação. Como havia um conflito de entendimento jurídico na Procuradoria, o vereador Jackson Charles apresentou a propositura de revogação da lei que estabelecia a proibição de instalação de quiosque. E assim nós compartilhamos o entendimento e revogamos. O que ocorre nesse momento é que nós estamos aguardando uma regulamentação no núcleo gestor do plano diretor, que já se passa aí da casa de um ano, e nós precisamos de agilidade para que essa regulamentação seja publicada, permita a observância de critérios. E, por exemplo, as arenas, tinha previsão, as arenas esportivas, as nove arenas, da instalação de quiosque. Até então não foram autorizados também por causa da ausência da regulamentação, mas bem colocado essa situação particular do DAIA, que também merece esse cuidado, e fica aí o clamor para que a Secretaria possa emitir o mais breve possível o regulamento. Devolvo a palavra.
Uma parte.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Nós... Quem pediu
uma parte,
a parte?
Uma parte.
Vereador Jackson Charles.
Só para complementar, vereador João, a fala do vereador Jean, quando ele mencionou a nossa lei aqui de minha autoria, revogando a lei que proibia. O nosso código de postura, ele já autoriza o funcionamento e a concessão das licenças para quiosques. Porém, ela está aguardando, não do núcleo do plano diretor, conforme o vereador Jean mencionou, mas isso está na procuradoria do município para regulamentar, porque quando nós fizemos a alteração no código de posturas aqui, inclusive o vereador Luiz Lacerda foi autor dessa emenda, na época, na legislatura passada, que ele autorizou, inclusive, o município fazer essas concessões, porém, concedemos ao município o direito de regulamentar, e isso está sendo feito pela procuradoria do município, para que haja aí, por exemplo, a liberação total, ou seja, existe lei que autoriza, mas está faltando apenas a regulamentação que está nas mãos, não do núcleo do plano de gestor, mas sim da procuradoria do município.
Obrigado. Obrigado, vereador Jackson Charles. Aqui só passando para um outro assunto rapidamente. Eu, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor e dos Usuários da cidade de Anápolis, o pastor Elias, nosso vice-presidente, Lélia Varenga e vários outros vereadores, vereador Jean Carlos, nós fizemos algumas diligências importantes, atendendo a reclamação maciça da população da cidade de Anápolis, que precisa de um serviço que é importante, que é o transporte coletivo da cidade. Atendendo essa reclamação e esse pedido, nós fizemos algumas diligências junto ao CMTT, fizemos a diligência junto ao procurador do município, e nós estamos sim atentos à reclamação de todas as pessoas que precisam do transporte coletivo. Nós estamos fazendo essa movimentação, e nós estamos solicitando da Urban que ela preste um bom serviço. Afinal de contas, ela foi contratada para fazer esse serviço na cidade de Anápolis, e é importante que ela atente a todas essas reclamações. Nós sabemos que existem os protocolos, protocolo hoje com relação à vigilância sanitária, que faz com que os usuários do transporte coletivo só podem andar sentado. Tem sim prejudicado a empresa, nós sabemos disso. E, inclusive, existe uma proposta da empresa para poder melhorar esse protocolo, nós estamos atentos a isso. Estamos ouvindo a Urban, que ela quer possibilitar que ela possa colocar mais pessoas dentro dos ônibus. Ela está vivendo esse momento da pandemia, é um momento extraordinário para todos. É um momento na verdade, é um momento novo para todos. Ela tem enfrentado essa dificuldade, mas nós estamos aqui atentos à reclamação do usuário, que precisa do serviço. Então nós vamos, pastor Elias com certeza deve trazer alguma coisa para vocês aqui, e nós vamos sim pressionar a empresa que preste um bom serviço. Inclusive tem uma proposta do vereador Jackson Charles, eu quero parabenizar a proposta. É uma forma sim de pressionar pelo um bom serviço. Eu tenho certeza que emendas surgirão, como a utilização das vans escolares, que estão praticamente em desuso e que podem estar suprindo essa necessidade, se a Urban não se posicionar para poder prestar o serviço, que é o que nós pretendemos. Nós pretendemos que a Urban faça o serviço, faça a parte dela, o que está previsto no contrato. Inclusive, nós encaminhamos um documento para a Urban. Estamos encaminhando esse documento com cópia para o CMTT, para o Ministério Público, solicitando todas as planilhas dos serviços prestados pela Urban. Não adianta ela fazer uma declaração de que está inviável. Ela tem que mostrar isso no papel, mostrando para a nossa população de forma transparente que o serviço precisa ser realizado. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero pedir licença, eu vou tirar aqui a máscara para poder o pessoal entender bem em casa. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar toda a imprensa presente, cumprimento aqui os nossos nobres pares, cumprimento a todos os ouvintes através da Rádio Manchester 93.3, essa rádio excelente, que faz um trabalho brilhante, na pessoa aqui do meu amigo Lucivan Machado está presente, Marcos e os demais jornalistas que aqui estão. Senhor presidente, sem mais delongas, o que me traz à tribuna aqui nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de junho de 2020, eu vou falar a respeito do que a população nossa está sofrendo em 17 bairros na cidade de Anápolis. É sobre o saneamento básico, o esgoto. É uma obra que, para mim, eu considero uma obra interminável. E falo isso com documento em mãos, não estou aqui para falar abobrinha não, estou falando com contrato em mãos, eu estou com o contrato da empreiteira em mãos. Este contrato foi assinado no dia 14 de outubro de 2015. E esse contrato foi assinado entre a Saneago e a empreiteira Essencial Construtora Eireli, para fazer um trabalho de saneamento do esgoto em 17 bairros da nossa cidade na região leste. Eu quero que a população dessa região preste minha atenção no que eu vou dizer para vocês aqui nesta manhã. Os moradores do Parque São Jerônimo, Residencial Ayrton Senna, Parque Brasília, primeira e segunda etapa, Granville, Vila Feliz, Conjunto Filósofo Machado, Residencial Morada Nova, Jardim Ibirapuera, Residencial Somerville, Jardim Flor de Lis, Santo Antônio, Bairro Jardim Tesouro, Parque São Conrado, Jardim Alvorada, Vila Operária, Chácaras Americana e Vila Sul, 17 bairros, senhor presidente, que esta empreiteira assinou o contrato nesta data, no dia 14 de outubro de 2015, para fazer esse trabalho do saneamento na questão do esgoto, na questão do lote 2 na bacia do Filizardo, córrego do Filizardo, em Anápolis, Goiás. É uma obra, senhor presidente, que não termina. Desde 2017 eu estou acampado à procura para ver que se essa empreiteira se cumpre com o contrato, e ela até hoje não cumpre. Completamos hoje é dia 15 de junho de 2020, 56 meses e um dia. O contrato seria de 18 meses para execução da obra. Portanto, já passou mais dois períodos, se juntasse mais dois, dá 36, com mais 18, 56. E a obra não conclui. Sexta-feira, no feriado, eu não aguentei de tanta ligação e eu fui lá no bairro, no Residencial Flamboyant, no Buriti, lá no Parque Brasília, primeira e segunda etapa, para ver a situação que os nossos moradores estão enfrentando, senhor presidente. Essa empreiteira, ela abriu dos dois lados das ruas, quebrou as calçadas, passou os canos de esgoto, enfiou os pés pelas mãos e desapareceu e não voltou mais. Os moradores já não aguentam mais a poeira e o sofrimento que estão sofrendo. Eu fui lá, conversei com os moradores, peguei o contrato, liguei para o presidente da Saneago, para o engenheiro que é o fiscal das obras.
Uma parte, vereador.
Maurão, eu vou te dar uma parte, mas eu daqui a pouquinho, que eu tenho muita coisa para falar a respeito disso aqui. Não dá para suportar e a população nossa sofreu o que está passando com a questão dessas empreiteiras que não terminam o serviço da obra da Saneago na cidade de Anápolis. É uma brincadeira, 56 meses. É uma poeira, os moradores agora com essa pandemia, com a máscara no rosto, pessoas de idade sofrendo, crianças sofrendo, eles rasgam as ruas, tiram os resíduos do asfalto, jogam nos lotes baldios, está no celular de vocês. Eu passei para cada um dos vereadores aí. Está no celular de vocês. A situação que eles estão fazendo. Eu liguei para o engenheiro ontem, e ele me disse assim: pastor, nós estamos pensando, se vai dar para voltar no mês de julho para poder continuar a obra. Ora, seu presidente. Que isso? Que situação que nós estamos enfrentando na cidade de Anápolis? Já é um serviço mal feito. Eu passei para o promotor de justiça, pastor, o doutor Paulo Martorini, para a doutora Sandra Mara Garbellini, e vou encaminhar porque não dá mais para suportar essa situação. Já virou, foi brincadeira. Aliás, na audiência pública que nós realizamos aqui nesta casa, todos os vereadores que estiveram aqui presentes, sabe, naquela audiência nós descobrimos que para concluir esse serviço tem que passar um cano não destrutivo debaixo da BR-060. Eu fui por 3 vezes a Brasília, lá na NTT, fui no DENIT, conseguimos a autorização, encaminhamos para Saneago, e até hoje nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, seu presidente. Falei hoje novamente com o gerente de obras da Saneago no estado de Goiás, o engenheiro Paulo e o engenheiro Marcos. Eles estarão aqui na cidade de Anápolis na quinta-feira, 8:30 da manhã, para nós juntos visitar essas obras nesses bairros que os nossos moradores estão sofrendo, penando com essa situação. Eu acho que o contrato é para ser cumprido. O contrato está aqui. Maurão, uma parte para você.
Eu só queria parabenizar a coragem de Vossa Excelência, que o cidadão que mais bateu na Saneago, 28 anos aqui, isso sou eu, bati na mesma tecla. Esse povo é irresponsável demais. Eles abram a clatera, vereador, e vai embora. Eu acho que a prefeitura tinha que fazer um contrato com esse pessoal assim: acabou que vai lá consertar um hidrômetro, qualquer coisa, a extensão de água, e logo em seguida, na mesma hora, 2 horas, vi uma turma da prefeitura para tapar aquele buraco. Eles vão deixando aquelas crateras na cidade toda, fazendo igual buraco de tatu, igual um queijo suíço, e vai embora. Aí vai fazer serviço em outro bairro. Eu já venho falando isso há muito tempo. Se Deus do governo, Bolho Martins, mas não adianta, eu fiquei até, e ficava só eu aqui e algumas pessoas defendendo a Saneago nos governos passados. Estou falando agora do governo Ronaldo Caiado. Muita gente elogiaram aqui. Eu estava de quarentena, mas estava lá na chácara com o meu papagaio de ouvido ao radinho, ouvindo. Muitos vereadores elogiando, parabéns, Caiado aí, para esse Marcos Cabral. O homem caiu, ficou aqui puxando o saco deles aqui, alguns par. O homem caiu. Tem que ter administração, gente. Tem que ter visão para as coisas. A Saneago. Eu sou contra a privatização da Saneago. Por quê? Tem aquela história, já viu aquela música? Tá ruim, mas tá bom. Que privatizar não adianta. É igual lá em Catalão, tá faltando água lá e era privatizado. Mas que faça que a Saneago continue como está. Mas faça o serviço bem feito, gente. Dinheiro eles têm. Eles levam daqui de Anápolis 13 milhões. 13, não é 3, não, 13 milhões de reais para Goiânia. E não investe o suficiente na cidade de Anápolis. É isso que não dá para entender. É falta de administração, gerenciamento.
Obrigado, Maurão. Senhor presidente, portanto, estou trazendo a esta casa uma moção de apelo e eu espero que todos os vereadores assinem esta moção. Esta moção é ao governador, senhor Ronaldo Ramos Caiado, ao presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de Goiás, o senhor Ricardo José Suavinski, a gerente regional de Anápolis, a senhora Tânia Valeriano, e a empreiteira responsável pela obra, conforme o contrato 2212, a Essencial Construtora Eireli, para que conclua estas obras, que pare de fazer os nossos anapolinos sofrer. São 17 bairros, 56 meses sofrendo com essa pouca vergonha, não conclui as obras. Eu estou falando é com contrato em mão. Eu não estou aqui falando balela, não. Eu tenho um contrato em mão. E ainda é vigente esse contrato. Enquanto não for resolvido, eu não vou desistir. E vou levar sim. Já levei para o promotor, doutor Paulo Martorini, e para a doutora Sandra Mara Garbellini. É impossível que eles não ajudem nós e a população resolver essa questão do que está sofrendo a nossa população na questão do esgoto aqui no município de Anápolis. E queira Deus, senhor presidente. Nós não vamos falar muito sobre a Chassaniaga daqui para frente. Eu falei no tempo do meu governo, tempo do Marconi, do Zé Ed, vou falar em todo o tempo que eu estiver aqui. Eu estou aqui para defender a população napolina. A mim não interessa. Eu sou defensor do povo que sofre, que paga seus impostos. Está lá a nojeira que eles deixaram. Vai lá para o senhor ver a situação que está. Corte e larga tudo nos lotes, Valdir. E vira as costas e vai embora. Para nós não interessa. A população está sofrendo. E o vereador Pastor Elisa, espero que conte com vocês, que vai nos ajudar nessa batalha. Nós precisamos defender a população, nós não aguentamos mais. Ainda tem mais assunto, mas depois nós vamos falar. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador João Feitosa. Registrando a presença dos jornalistas Lucivan Machado, Rádio Manchester, meu amigo Richelson Xavier, Rádio Imprensa, e também do nosso auxiliar de fotografias, João Pedro.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os novos vereadores, a quem nos acompanha pela rádio, canal fechado. Senhor presidente, uso a tribuna nesse momento para pedir vossas excelências o apoio ao nosso projeto que está para ser votado hoje. O projeto meu e do novo vereador Valdete, que não se encontra, mas a gente está aqui fazendo a defesa. Projeto que dispõe sobre o alinhamento e retirada de fios em desuso da cidade de Anápolis. É um projeto que nós já tínhamos entrado outro dia aqui nessa casa de lei, mas por entendimento da procuradoria, ele foi vetado. Nós entramos com o novo formato, novo vereador Mauro José Severiano. A respeito dessa situação, haja visto, novo presidente, que a Enio está fazendo implantação de porte, fazendo desmembramento de circuito, melhorando o sistema elétrico na cidade de Anápolis, e contrapartida, essas operadoras de net, internet, TV a cabo, não estão seguindo, novo vereador Nélio. É o quesito, o que tem que ser feito. E está um verdadeiro emaranhado de fio causando acidente, provocando uma poluição visual na nossa cidade. Então a gente buscou, diante da procuradoria, diante dos auxiliares daqui dessa casa, um projeto para que, por parte do procurador...
Uma página.
Parte do procurador da prefeitura não venha ser vetado. Uma parte a vossa excelência, novo vereador Nélio.
Obrigado, novo vereador João Feitosa. Quero cumprimentar a vossa senhoria por esse projeto. Também o nosso nobre vereador, Valdete, não se faz ausente nesse momento. É um projeto importantíssimo. Já tem que vir arrastando aqui nesta casa. E os acidentes continuam acontecendo e os descasos continuam acontecendo. A fala de vossa senhoria é muito forte nesse sentido, e pode ter certeza que esta casa caminhará com vossa excelência, também com o novo vereador Valdete, porque a defesa da população é questão de segurança da população, além da estética também, além da contaminação visual que a gente tem. Nós precisamos sim, esta casa precisa caminhar, eu tenho certeza que esta casa estará com o senhor e com o Valdete. O novo vereador Valdete. Obrigado pela parte, devolvo a palavra a vossa excelência.
Eu que agradeço, novo vereador, e desde já agradeço o apoio de vossa excelência, assim também como peço o apoio de todos os vereadores. Realmente é um absurdo a situação que está acontecendo propriamente dessas empresas aí que usa o poste da Eni, que usa o espaço público e que não venha a tratar com responsabilidade e com segurança essa questão desses fios. Ele não dá choque, mas da forma que ele está, ele causa muito acidente. Que as pessoas, principalmente motoqueiro, vai passando de repente, é igual linha de anzol, né? Que a gente inclusive tem um projeto nessa questão. Mas precisa sim ser regulamentado na cidade de Anápolis. Precisa essas empresas levar a sério e ter responsabilidade nessa questão. Então esse projeto aqui é de suma importância. Espero que os procuradores do município possam entender que nós não estamos legislando fora da matéria, e sim fazendo com que Anápolis possa ter responsabilidade, que essas empresas possam ter responsabilidade nessa questão propriamente dos fios de net, internet, cabo, enfim, né? Para que, né, novo vereador Jacques, Vossa Excelência, que esteve à frente da Secretaria de Meio Ambiente, sabe o tanto quanto é importante essa empresa ter responsabilidade nesse quesito de fio, né? Então, assim, aonde vai, tem um emaranhamento, é um absurdo, aquele ninho, parece um ninho de guaxo para cima e para baixo, que a gente verifica aonde a gente vai dentro da cidade de Anápolis. Senhor presidente, também eu quero estar usando a tribuna para falar também, propriamente, na questão dos tapa-buracos, no vereador Jackson. Precisa o secretário acompanhar mais, pegar o responsável por essa situação de tapa-buraco. Estão deixando muitos, muitos buracos para trás, estão deixando as pessoas insatisfeitas, né? Isso aí, o prefeito já determinou que aonde fosse, e propriamente o secretário já determinou, não, vereador Leandro Ribeiro, presidente, o prefeito, o secretário já determinou, mas eles não estão seguindo a linha. É muito importante essa questão que vai para o bairro e que realmente faça todo o bairro e não deixa nenhum buraco para trás. Infelizmente não está acontecendo isso. Tem que moralizar, tem que buscar mais, tem que empenhar. Se a equipe não está legal, se o coordenador não está legal, troca o coordenador. Não está no momento de deixar buraco de tapa desse serviço para depois, não. Para trás, não. Né? Propriamente lá no Pirineus. Pirineus, foram para lá, fizeram a Avenida Pirineus, mas infelizmente deixou as travessas para trás. Deixaram as travessas para trás. Tá, isso é responsabilidade de quem? Responsabilidade de quem está na frente. Que o prefeito já determinou, o secretário já determinou. Agora, onde está errado? Por que está errado nisso? Aonde está o erro? Que a gente está aqui, nós todos aqui somos cobrados. Nós todos aqui fazemos requerimento, a gente mostra, né? E o prefeito está lá dentro cuidando dos outros afazeres. Quem que tem que cuidar? Isso é o coordenador de linha, o coordenador de frente, a pessoa que está lá, né? E ter um certo controle na questão de propriamente a Ceneago. Saber a Ceneago mandar lá para a secretaria, olha, nós temos uma obra lá no Pirineus, não vai com tapa-buraco naquela avenida, não, porque vai gastar dinheiro, como fizeram lá. A secretaria foi e tapou o buraco todinho da linha do ônibus, na Avenida Pirineus, e foi acender água lá e rasgou de fora a fora. Bom demais, benefício. Só que rasgou já tem mais de 10 dias e continua aquele buraco lá, trazendo constrangimentos aos moradores, aos comerciantes, aos mercados e a quem passa naquela avenida. Então tá errado, tá errado. Precisa a Ceneago ter mais responsabilidade e tratar mais com responsabilidade junto à Secretaria de Infraestrutura, que está lá o Chico tentando e está fazendo um bom trabalho, né? Mas aqui essa casa é cobrada, nós somos cobrados. Então que a gente peça para que o coordenador, não sei quem é o coordenador de tapa-buraco, que possa pôr os fiscais para atuar, para que não fique nenhum buraco para trás, que isso não é coisa que o prefeito quer, não. Não é, isso não é coisa que essa casa quer. Isso não é coisa que a comunidade, a população quer, não. A população quer o trabalho bem feito. E tem certeza que vamos fazer, que a secretaria vai estar fazendo. E agora mesmo começa, presidente, a chuva. Agora mesmo começa a chuva. Né? A quantidade de buraco que ficou na cidade de Anápolis devido ao período chuvoso, né, tem que intensificar. Né, tem que intensificar. Senhor presidente, era isso. Quero aqui também parabenizar a minha chefe de gabinete, a Márcia, pelo aniversário dela de hoje. Que Deus possa te abençoar, te proteger, e fazer com que você seja sempre essa pessoa dinâmica e objetiva, que tem ajudado, me ajudado muito no meu gabinete. Então, que Deus te abençoe, Márcia. Tá? Da mesma forma, o Alcicleide lá de Miranápolis, Deus abençoe, que ele fez aniversário ontem. E também, meus pêsames, a família do Acef, né, do Fantinha, né, que ontem, né, deixou de existir nesse mundo. Na pessoa do meu amigo Acef Nabem, que Deus possa confortar o coração de cada um. E que o Ricardo, e com certeza, ele da pessoa que ele era, da pessoa como ele tratou propriamente a política, muitas vezes eu fui com ele, muitas vezes ele me deu conselho, muitas vezes ele me orientou. Que Deus possa fazer com que você esteja realmente ao lado dele, e está. Senhor presidente, muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora professora Geli.
Obrigada, pastor Valdir, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e a todos que nos acompanham nesta manhã. Sem dúvida nenhuma, começamos uma semana muito triste com a perda do valoroso, né, Ricardo Nabem, carinhosamente chamado por todos de Fantinha. Ex-vice-presidente desta casa e um grande articulador político. Que Deus possa abençoar a sua esposa Rose e toda a sua família, seus filhos, a mãe, os netos, toda a sua família. E o legado que ele deixou a todos nós, sem dúvida nenhuma, é um legado que vai deixar muita saudade a todos nós pela forma respeitosa com que ele tratava a todos. Senhor presidente, mas quero usar essa tribuna nesta manhã para falar algumas reclamações que têm chegado até mim em relação a esse momento de pandemia e o momento que passamos de isolamento social e o aumento, sem dúvida nenhuma, da Covid aqui no nosso município. Inclusive agora já noticiado mais mortes em relação ao Covid. Mas nós sabemos, senhor presidente, que nós temos que voltar e nós estamos aqui trabalhando nesta manhã, todos nós trabalhando, respeitando as orientações aí das autoridades sanitárias e daqueles que realmente entendem que pode nos orientar, vereador Alfredo Landim, quanto à forma de trabalhar. Mas chegou até mim, senhor presidente, nobres pares, uma solicitação e uma reclamação ao vereador Lélio Varenga, presidente da Comissão de Saúde, em relação aos agentes de saúde comunitária. Eles agora receberam uma orientação para que eles pudessem retornar ao trabalho. E uma orientação, senhor presidente, assinada e com todo um plano de ação de trabalho, assinado pelo diretor administrativo da Secretaria de Saúde. E nós sabemos que apesar de toda a competência que ele tem para o trabalho, nós sentimos falta ali da assinatura da equipe técnica da Secretaria de Saúde, vereador Lélio, presidente da Comissão de Saúde. E sentimos falta, porque essa equipe técnica, que tem o conhecimento específico para cada uma das áreas de atuação. E segundo que esses agentes me passou, eles receberam duas máscaras de tecido para que eles pudessem retornar ao trabalho de visitas a pessoas, vereador Pastor Ederson, sobretudo pessoas que estão no grupo de risco, pessoas com mais de 60 anos, pessoas diabéticas, pessoas que estão com enfermidades e que estão nas suas casas e que deverão receber a visita desses tantos agentes de saúde que existem em nosso município. E nessas mesmas orientações, foi encaminhada a eles também a orientação do Ministério da Saúde, que fala a respeito da utilização da máscara de tecido, inclusive orientando a forma de se fazer, de se fabricar uma máscara de tecido, que pode ser utilizado vários tecidos para serem feitos. E nessa orientação fala claramente que os profissionais de saúde deverão utilizar as máscaras testadas e aprovadas para aqueles que trabalham na saúde. Eu considero, senhor presidente, salvo maior orientação, que os agentes de saúde comunitária, eles são trabalhadores da saúde, sim, porque eles estão lidando tanto dentro dos postos de saúde, quanto também nas visitas que eles fazem em domicílio. Portanto, eles precisam usar máscaras e as máscaras devidamente aprovadas. Nesse sentido, senhor presidente, nós precisamos até de mais orientações para que possamos colocar e possamos repassar para essas pessoas que estão retornando ao trabalho e com essa preocupação. Também, senhor presidente, algumas pessoas nos reclamaram e saiu-se aí, inclusive nas redes sociais, uma reclamação de pessoas que estão dentro de um ciclo de também pessoas já positivadas para a Covid e que pessoas acima de 60 anos que estão com sintomas e que estão dentro de residência, onde tem pessoas positivadas, e que não conseguiram fazer os testes, para poder saber se essa pessoa também está positivada ou não. E aí foi me questionado, professora Geli, não tem os testes que a prefeitura está disponibilizando no Hospital Ânima? Por que que nós não conseguimos fazer o teste? Inclusive, recebi relato de uma professora com uma vizinha e que essa vizinha foi no hospital por várias vezes e não ficou hospitalizada, não conseguiu o teste e agora ela está hospitalizada e, segundo o que foi passado, está em estado mais avançado da enfermidade.
Boa tarde, geradora.
Então, esses testes, por que que não estão disponibilizados? E aí, vereador Lélio, eu vou dar uma parte para o senhor, sim, mas eu quero questionar o requerimento de vossa senhoria a esta casa, senhor presidente, para que o secretário de saúde possa vir aqui trazer esses esclarecimentos a nós, para não dizer, presidente, que nós estamos aqui fazendo discurso de oposição, mas que possa trazer as orientações para esta casa aqui, para nós que somos representantes do povo e que somos questionados em todos os momentos, vereador Lélio, para que nós possamos levar as informações corretas a cada um deles. E que ele possa vir e trazer também essa equipe técnica, que são aqueles que assinam e que orientam todas as ações para a Prefeitura Municipal. Vereador Lélio Alvarenga, por favor.
Obrigado, vereadora, professora Geli. Cumprimentar a vossa senhoria pela fala. E dizer que nós estamos no aguardo, sim. Nós fizemos aquele requerimento solicitando a presença do secretário de saúde, doutor Lucas Leite, e estamos aguardando, né? Tivemos esse período de interrompimento das sessões.
O que entendemos, né, vereador?
Entendemos o momento, né? Espero que agora a gente, através do nosso líder, vereador Jacques, fazer um apelo a ele, que ele possa conseguir esta agenda com o secretário para a gente poder esclarecer essas dúvidas, não a nós, mas a população que nos acompanha, que nos cobra dia a dia a respeito dos problemas que a gente acompanha através das redes sociais, presencialmente também, onde a gente vai ter algum problema. Então, só para a gente poder tirar e sanar essas dúvidas, esses questionamentos, dando uma satisfação à população, que realmente é o nosso patrão, aquele que nós fazemos o possível para poder atender bem. Cumprimentar a senhora e agradeço pela parte.
Obrigada. E a quem nós devemos respostas, né? Resposta, senhor presidente, que eu gostaria de solicitar a atuação de vossa excelência também, porque encaminhamos, por meio de uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, com a presença da Secretária de Desenvolvimento Humano, e que nós solicitamos a ela alguns esclarecimentos, alguns documentos a respeito das 20 mil cestas básicas adquiridas pela Prefeitura Municipal, que é um grande questionamento da sociedade em relação a isso. Nós encaminhamos, por meio da comissão, não foi apenas um requerimento da vereadora Geli, apesar do nosso regimento também nos dar esse respaldo, mas foi um documento da Comissão de Direitos Humanos. E esse documento já tem muito mais de 40 dias, quase 60, né, vereador Lélio Alvarenga? E até o presente momento, presidente, nós não recebemos respostas desse ofício encaminhado. E nós gostaríamos, assim, de solicitar o apoio de Vossa Excelência, como presidente desta casa, e em respeito a esse poder que representa o povo da nossa cidade, que nós possamos receber as respostas que solicitamos aqui. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, a todos que nos assistem através do nosso YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e também a nossa diretoria legislativa, bem como a nossa procuradoria, pelo bom trabalho desenvolvido nessa sessão ordinária. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, tenho alguns assuntos para ser ditos nessa manhã, mas eu quero aqui hoje aproveitar o protocolo que nós fizemos de uma lei para poder falar um pouco da ideia do que é essa lei e a motivação e os objetivos que nos levaram a fazer a apresentação dessa proposta. Há vários anos, a Anápolis passa por um problema seríssimo de relacionamento confuso com a prestadora de serviço do transporte de massa em Anápolis. Desde a implantação, desde a chegada dessa licitação, aqui alguns vereadores participaram comigo na legislatura passada, na chegada dessa empresa. Desde a chegada dessa empresa, o município de Anápolis tem tido dificuldades de relacionamento no que diz respeito
a prestar um serviço à altura do que o povo anapolino merece. E eu estou aqui falando do serviço prestado pela Urban, que é a detentora da concessão do transporte de massa em Anápolis. Uma empresa que, no momento mais crítico da cidade, no momento mais crítico do país, no momento em que os grandes têm que dar as mãos para os pequenos, ela vira as costas para a população. Vira as costas para a população e busca na legislação e no judiciário possibilidades de garantir o não cumprimento do contrato, mantendo as linhas regulares e os seus horários para atender a população. Uma licitação que, quando se entra nela, obviamente, há de se avaliar os percalços durante esse contrato. E aí, de repente, a bel prazer retira linhas, retira horários, penalizando de forma drástica, a população. E, mais ainda, a população que reside nas áreas mais distantes e nos distritos de Anápolis. A exemplo de Interlândia, a exemplo de Branápolis, a exemplo de Sozânia, a exemplo de Goialândia, a exemplo da Igrejinha, enfim. E nos bairros mais distantes também. E aí, diante de mais esse problema, diante de mais essa problemática, nós, legisladores, nós que temos que defender a população, nós que temos que estar ao lado do povo, buscando a solução dos problemas desse povo, temos que buscar alternativas. E uma das alternativas é essa proposta de lei que nós estamos protocolamos na sexta-feira, que autoriza o município, é uma lei autorizativa a instituir o táxi lotação na cidade de Anápolis. Lei esta que já não é novidade no Brasil. Lei esta que já foi instituída em várias cidades do país. A exemplo da nossa capital, Goiânia, que teve essa mesma lei, com esse mesmo teor, aprovada em segunda votação na Câmara Municipal.
Com parte, vereador.
A parte do vereador Mauro.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que quando essa firma ganhou concorrência, talvez o único vereador que foi contra foi eu e o Domingos. Não está prestando um bom serviço para a população. Infelizmente, a verdade é essa. Agora tem uns que puxam o saco dos empresários aí, e essa firma nós tínhamos. Eu, o vereador Domingos, que eu fui funcionar, não estou puxando saco desse A, que desse A já era. Olha, a capelinha ali, onde eu tenho muitos amigos ali, não vai 11 por dia, porque eles pegam um passageiro na volta, acho que é 11 horas da noite, não vai 11 horas mais. Interlândia está à mercê. As pessoas têm que pagar Uber. É complicado. E esse projeto de você é um projeto muito bom. Inclusive, eu vou mais além. Nós temos que ver o negócio das vans, das escolas aí, falar com o prefeito. Vocês podem fazer essas linhas aí, ver vereador domingo. Eles estão sem receber, não tem escola. Coloque essas vans para rodar na hora de pico, na Jaiara ou Boa Vista, 6, 7 horas da noite, para desafogar. E se eles não estão prestando serviço, tem as vans escolares também, que está muito mais problemático, vereador domingo, do que os taxistas. Parabéns pela...
Obrigado, vereador Mauro. As palavras do vereador Mauro vêm muito a contribuir à ideia do nosso projeto. E a ideia do nosso projeto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população anapolina, é pelo menos levantar a questão, levantar o assunto e buscar uma solução para a população anapolina. Se está ruim, está tomando prejuízo, entrega o pinico, entrega a concessão. Desde o princípio, essa empresa está falando que dá prejuízo. Já tem quase 7 anos que ela está operando. Entrega a concessão. Está ruim, está tomando prejuízo, entrega. Que o município tem capacidade para chamar a segunda colocada, que eu nem sei quem é, mas é a segunda colocada. Não fica aí buscando subterfúgio para prejudicar a população que mais precisa do transporte público de massa, vereador Elias. É uma vergonha isso. E nós temos que buscar alternativas. Sabemos, temos a consciência plena de que se trata de uma lei complexa, uma lei que precisa de muitos debates, muitas conversas com a sociedade, conversa com os envolvidos, inclusive a própria empresa, e nós temos que estar preparados para esse embate, no sentido de que o mais importante, vereador Lélio, é atender a demanda da população, que é o nosso objetivo aqui.
Uma
parte, vereador Lélio.
Quero cumprimentar a vossa excelência por essa discussão, por esse projeto. Dizer que semana passada nós estivemos, eu, o vereador Pastor Elias, também o vereador João da Luz, estivemos na CMTT, estivemos reunidos com o procurador do município também. Então, nós estamos atentos, vereador, né, a essa questão. Quero cumprimentar o senhor por trazer esse projeto para esta casa. Alguma coisa precisa ser feita. Quem está sendo prejudicado é a população que está ficando no terminal aí, ficando nos pontos aí, e às vezes perdendo horário de serviço, perdendo emprego, porque o ônibus não consegue passar, não consegue atender a demanda. Então, quero cumprimentar o senhor aqui e dizer que se realmente não consegue atender a demanda, que entregue essa concessão, vamos chamar a segunda ou a terceira, aquela que tem a capacidade e aceita fazer o atendimento com consciência e com atendimento à pessoa que precisa de remédio de transporte coletivo. Vamos entrar o senhor e estamos juntos nessa.
Obrigado, vereador Lero, vereador Elias.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Também quero dar aqui meus parabéns pelo vosso trabalho e trazer esta casa, esse projeto. O que me deixou mais, assim, triste é em ver que a ação que eles entraram na justiça, vereador Jackson Charles, pedindo para a prefeitura pagar os motoristas, não ser fiscalizada, meu irmão, aí é fácil, né? Eu fiquei encabulado, pediram 8, ou foi 9, questão 3, ganhou na primeira instância. Mas as outras 3 manteve na segunda. Mas o procurador do município entrou no STF, está aguardando o resultado. Isso é o cúmulo do absurdo que eles estão fazendo com o nosso município de Anápolis. Precisa sim de ser provocado, e nós precisamos, como vereador, de ir atrás para ver o que pode ser feito na questão, como Vossa Excelência disse. Não quer, não dá conta? Entrega. Devolve. Obrigado,
vereador. Muito obrigado, vereador Pastor Elias. Para finalizar minha fala, presidente Leandro Ribeiro, eu quero aqui deixar uma frase bem clara para os vereadores. A lei não é um prato pronto. A lei não é uma autoria exclusiva do vereador Jackson, que ela pode muito bem ser trabalhada, ela pode muito bem ser alterada dentro dos diálogos, das conversações, por todos os vereadores, atendendo o anseio da comunidade. Não há nenhuma vaidade por parte do vereador Jacques. Inclusive, eu faço aqui o convite para que todos os vereadores, caso queiram, assinem como titulares da lei, junto com o vereador Jacques. Que essa lei não seja uma lei de um vereador, mas seja uma lei do Poder Legislativo Anapolino, em prol da população anapolina, fazendo com que aquelas prestadoras de serviço cumpram com seu papel, cumpram com aquilo que, acima de tudo, do interesse econômico, tem que ter um interesse social. E nesse momento, quem é grande tem que dar as mãos para o pequeno, e a população de baixa renda e que mora distanciada merece esse apoio e essa ajuda. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente. E solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Ederson, vereador Mauro Severiano, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Tele Júnior, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Jacques, vereador o Sargento Anderson, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador Alfredo Landim, não sei o que está fazendo aqui, que está com 90 anos. Está pior do que eu, que estou com 93. Vereador Eulita da Jaiara, meu amigo Américo, vereador João Feitosa, vereador Domingos, vereador Jean Carlos, vereador Geli, coro suficiente, vereador vice-presidente da casa também, Luiz Santos da Serra, coro suficiente para continuar nosso trabalho.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passo a palavra para a liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também gostaria, pela ordem, fazer aqui menção, consideração ao falecimento do já saudoso, né, Ricardo Nabem Fantinha. Não poderia deixar de mencionar aqui essa grande perca, com certeza, para a sociedade anapolina. Eu dizia que, durante muitos anos, dentro do serviço público municipal, Eu sempre ouvia falar do famoso Ricardo Nabem, Ricardo Fantinha, carinhosamente conhecido, e eu ficava assim assustado com o poder de influência que ele tinha na sociedade, sobretudo no meio político. Até então, quando eu conheci particularmente, pessoalmente, e eu pude constatar o trato, fácil trato que ele tinha com as pessoas, a habilidade que tinha, o bom diálogo e, sem dúvida, um bom conselheiro. E ficou realmente marcado aí, eu tive um contato alguns anos para cá com ele, mas sem dúvida, foi marcante e certamente nós reconhecemos aí que vai fazer falta aí para toda a população napolina. Dedicou-se aí à vida política, empresarial, deixou um legado sem dúvida de amizade e como cidadão, como pai de família. Fica aí os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos do nosso saudoso Ricardo Fantinha, para sua esposa, Rose, seus filhos, ao seu irmão Acef. Fica nossos sentimentos aí. Lamentamos o seu passamento. Também ainda pela ordem, senhor presidente, apenas para começar a deflagrar esse debate do transporte, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de melhor e mais eficiente transporte coletivo. Mas é bom que nós tenhamos cautela, porque essa situação não é tão simplista. Vale ressaltar que essa casa aprovou um financiamento de 76 milhões na gestão anterior para a construção dos corredores de transporte, vislumbrando o transporte coletivo em massa. Lembrar que a criação de mais um aplicativo de transporte de passageiros, sem dúvida, afetará ainda mais, impactará ainda mais o transporte coletivo. Pelo que sei, o transporte coletivo já sofre por conta das restrições e a diminuição dos usuários. Agora, nós precisamos saber da empresa aonde está sobrando e aonde está faltando. Nós não estamos aqui para preservar evitar e não cobrar da empresa, mas nós precisamos ter um discernimento, porque... salvo engano, foram 5 anos de disputa judicial, vereador Teles, com a TSA no sistema. Quando ela assumiu, veio a questão do Uber, já esvaziou, com certeza impactou na situação da empresa. Agora, ainda mais com a pandemia, se criarmos ainda mais uma situação, certamente, quem sabe, nós estaremos dando aí a bancarrota final e eliminando o transporte coletivo. Será que é isso mesmo? Nós precisamos de achar um bom termo, fazer com que o serviço seja prestado de forma correta, que a população merece, mas precisamos ter cautela para que não causemos um mal maior no sistema de transporte coletivo. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, quando fala em transporte público, para poder atender a população, a tendência da forma que está hoje na cidade de Anápolis é acabar mesmo. Um transporte de má qualidade,
ineficiente,
não atende a população, retira horário que o usuário precisa. E o que ocorre com isso aí? Quando você presta um serviço, ou quando você tem um comércio que você atende mal, é claro que a tendência é falência mesmo. Eu vejo essa empresa aqui na cidade de Anápolis, não de agora, eu uso a tribuna e sempre falo isso aqui. É uma empresa destinada à falência mesmo, porque ela não atende a população de uma forma adequada. Não atende. O usuário vai para um ponto de ônibus, aonde tem que esperar meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Hoje em dia, da forma que a gente vive, não cabe mais você ficar ali para poder pagar um serviço, que é um serviço caro, uma passagem de R$ 4,25, é uma passagem cara para a cidade de Anápolis. Não é cara para quem vai fazer de um bairro, às vezes é uma variação para outro bairro, mas quem vem do bairro para o centro, é uma passagem caríssima. Então a tendência desse transporte aí é falir e falir mesmo, acabar mesmo. E aqui eu quero dizer ao vereador Jackson Chaves que tem sim o nosso apoio. Tem um outro projeto aqui do vereador Luzimar aqui na casa, respeito das vans na cidade de Anápolis, tem meu apoio também, porque tudo que atende a população para a população chegar mais rápido ao seu emprego, chegar mais rápido ao seu destino, tem meu apoio. O que não pode é a população ficar refém de um transporte que paga caro e não é atendido. Não é atendido por esse transporte aí, que deu de 2010, quando teve a licitação lá atrás, eu falei que essa empresa não ia dar conta de fazer o transporte na cidade de Anápolis, e hoje é provado que a empresa não dá conta realmente de fazer o transporte. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Mauro Severiano.
Quero agradecer ao líder do meu partido aí que ceder a ordem do dia para me falar. Tem 3 minutos. Malita, só 1 minuto e meio, né? Eu gostaria de colocasse os minutos certos, por favor. Senhor presidente, eu vou tocar no tema da Saniago. Pastor Elias foi muito bem na tribuna. Um ouvinte, como é ouvido aqui, né? Nossa Rádio Manchester. Telefonou, não estou entendendo você, vereador Mauro. Eu votei em você, você critica tanto a Saniago e não quer que privatize. Então, eu vou explicar a ele, que é o senhor Francisco. Senhor Francisco, eu quero dizer para Vossa Excelência, eu sou crítico. Eu critico a Saniago desde o tempo do meu governo, que eu era do PSDB. Tem esse negócio de que é do meu governo, não tem que criticar, não. Eu estou criticando a ineficiência dela, vereador Domingo, que não faz um bom trabalho. Por isso que eu sou contra a privatização. Aí fica pior. É como aquela música, tá ruim, mas tá bom. É o caso de Catalão. Caso de Catalão, que Calda Nova tá pior do que a própria Saniago. E se privatizar, aí que um Deus nos acuda. Agora, me dá o direito também de contribuinte, que eu sou um consumidor, que eu critico a Saniago. Que ela é monopólio. Monopólio e não presta um bom serviço. Ué. Olha, eu tenho que criticar, senhor Francisco, por causa disso. Eu sou contra a privatização, que fica pior. É o caso da Enel. Estava ruim com a Celg, está pior do que a Celg. Agora que estão modernizando. Olha, nós estamos no terceiro milênio. O homem está na Lua. Nós estamos na era do átomo. Será que esse povo não entende de administração, não? Por mais leigo que seja, põe pessoa que sabe administrar, que é saneado, todo mundo sabe ali, que era um grupo político e agora parece que entrou outro grupo político só para fazer capital de giro para as eleições, para todos os governadores. Não sei se é assim. Olha, para com isso. Então, eu estou criticando o trabalho da Saniago, mas eu sou contra a privatização, que aí fica muito mais pior, senhor Francisco. Muito mais pior, que aí joga na mão de terceiro, eles vão uma taxa abusiva e aí ela não vira mais político. Deu para me entender ou não? É só isso. E voltando o caso aqui, mais uma vez, sinto muito, coração doído que eu estou, falando sobre o Acep Navem, que ele foi meu presidente, vice-presidente, de 95 a 96. Ricardo Navem, Ricardo Jorge Navem, desculpa. Eu estou emocionado por uma perca muito grande, que eu era dentro da casa dele. Ele já saiu daqui da Câmara, um pobrinho deu, acho que é grocal, não diabetes, mas afetou, e não estava enxergando no momento. Então, quando eu telefonar para ele, quem atendia o telefone, não sei se era a esposa ou outra pessoa, passava para ele, não estava enxergando mais nada. Então, fica aqui mais uma vez, minha amiga Rose, ontem eu vi você chorando demais lá no velório. Então, lamentavelmente, a gente tem que dar essa notícia aqui, só isso, Breno.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PT, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Também me manifestar, senhor presidente, deixar aqui a nosso profundo pesar pela morte, pelo falecimento do nosso amigo, um líder político aqui da cidade de Anápolis, um dos mais importantes que nós temos aqui, nós tínhamos aqui na cidade, nosso companheiro Ricardo Navem. Deixar aqui que Deus possa confortar a família e, sem dúvida nenhuma, uma perda muito grande, principalmente para o mundo, para o meio político aqui da cidade de Anápolis. Ele que exerceu uma liderança importante, não só no PMDB, mas que tinha também uma simpatia muito grande por todos os outros partidos e todas as outras lideranças políticas da nossa cidade. Então fica aqui o nosso profundo pesar por esse passamento. E vejo, senhor presidente, que já começa aqui, e esse ano, inclusive até mais cedo, as manifestações aqui contra a Saniago, o que mostra que a assinatura, que a prorrogação desse contrato por mais 30 anos, vem de encontro àquilo que nós sempre falamos aqui nessa casa, totalmente inoportuno, contra a vontade da cidade de Anápolis, e já estão aí já os problemas, já muito mais cedo agora do que nos outros anos, já acontecendo aqui na cidade de Anápolis. Reclamação de falta d'água, vários vereadores aqui já protestando contra os desmandos da Saneago aqui na cidade de Anápolis, ou seja, todos aqueles problemas que a Saneago fazia a cidade de Anápolis passar aqui, todos aqueles transtornos, todos aqueles constrangimentos que os nossos moradores passaram aqui durante tantos anos de vigência desse contrato da Saneago, nós já estamos vendo aqui agora repetir. E quando nós esperávamos que realmente esse contrato fosse rompido e se tomasse um novo rumo para o abastecimento de água e tratamento de esgoto na cidade de Anápolis, nós temos o contrário. A empresa, ao invés de ser punida pelos desmandos que causou aqui para trás, vereador Lero Varenga, ela foi premiada com a assinatura de mais 30 anos de contrato e sem nenhum tipo de concorrência, sem nenhum tipo de licitação. Ou seja, nós tínhamos agora a oportunidade de corrigir o erro que foi cometido lá atrás. O que que o município fez? Manteve esse erro, já sabendo que a coisa não está dando certo, manteve esse erro por agora, por mais 30 anos, de forma totalmente inoportuna e até irresponsável, porque foi totalmente em desencontro, foi totalmente contra aquilo que a população pedia aqui na cidade de Anápolis. Inclusive as audiências públicas mostraram isso, que a cidade não queria mais, não suportava, não tolerava mais essa empresa. E o prefeito, o atual prefeito, concedeu a essa empresa mais 30 anos. Ou seja, serão mais 30 anos de desmandos e reclamação aqui nessa casa, senhor presidente. Devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ainda continuando aqui pela ordem, eu vou ler a justificativa desta moção que eu trouxe a esta casa e que nossos nobres pares assinaram comigo, que foi encaminhada aí, vai ser encaminhada à mão do nosso governador Ronaldo Caiado, do presidente da Saneago, senhor Ricardo José Sovinski, também da Tânia Valeriano e do responsável pela empreiteira, que é a construtora Essencial Eireli, né? É uma dificuldade muito grande. Diz assim, ó, as obras para a implantação das novas redes de esgoto na região leste de Anápolis, iniciada em 14 de outubro de 2015 pela empresa vencedora da licitação, Essencial Construtora Eireli, estão atrasadas, sendo que o prazo de vigência do contrato referente aos lotes 2 são de 21 meses. Isto é, o serviço deveria ter sido entregue em julho de 2017. Após várias diligências em loco, constatamos que existe problema na execução das obras, dos quais destacamos o descaso com os moradores neste aspecto, e é sabido que, ao abrir as valas para passarem os canos, os resíduos de asfalto são descartados em lotes baldio e as calçadas são danificadas de maneira indiscriminada. O recapeamento é de péssima qualidade e há um impasse referente à passagem de um cano não destrutivo da tubulação embaixo da BR-060. Porém, obtivemos informações junto à concessionária administrativa que é a NTT e a Triunfo Concebra, que já foram liberadas. Mas depois que nós fomos à NTT, fui 3 vezes em Brasília e conseguimos o êxito. Então, senhor presidente, fica aqui a minha indignação quanto a esse povo. E agora os fiscais da Saneago me passou aqui que eles vão estar aqui comigo. Quinta-feira, nós vamos visitar esses bairros e providências precisam ser tomadas sim. Conte com o nosso trabalho. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em pauta para votação.
Projeto em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária 049-2020, de autoria do vereador Jackson Charles. Jackson Charles não está na tribuna. Ah, não tem problema. Projeto de Lei Ordinária 049-2020, vereador Jackson Charles, dispõe sobre a denominação da Praça Ana Maria Alves Elias, localizada no cruzamento da Avenida Monte Sinai e Avenida Wadi Abdala, no residencial Monte Sinai e dar outras providências. Segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 049 de 2020, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com o secretário Ederson Lopes.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 088-2019, do vereador Lélio Alvarenga, dispõe sobre a instituição do programa Farmácia Solidária, a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, da Outras Providências. A Comissão de Constituição e Justiça, com emenda modificativa, a de Saúde, Assistência Social e a de Finanças, todas foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 088-2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, está em discussão.
Discutir, presidente.
Com a palavra, só um minutinho. Pois não, vereador Pastor Elias Feira.
Senhor presidente, eu queria que o nosso secretário pudesse ler a emenda, se por gentileza puder, que houve.
Vou solicitar o autor do projeto, o vereador Lélio Alvarenga, para fazer a explanação do projeto. Se o senhor não tiver contemplado, a gente faz a leitura do projeto. Com a palavra, na discussão do projeto e explanação da matéria, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, a gente já tinha utilizado a tribuna para a gente poder falar um pouco sobre esse projeto, projeto social, projeto que vem ao encontro, né, das necessidades. Projeto esse, vereador Pastor Elias, já disse na tribuna, você tem o medicamento na sua casa, você não utiliza mais, ao invés de você descartar, você doe ele para a instituição, no caso, para o Zego, e ela possa fazer distribuição para as pessoas que precisam, possa fazer a distribuição para as entidades filantrópicas. Você estará contribuindo para o social, o senhor estará contribuindo para o meio ambiente, e esses medicamentos, quando não tomado essa providência, eles vão parar nos aterros sanitários, fazendo com que os lençóis freáticos possam ser contaminados, trazendo grandes malefícios para as pessoas, às vezes até causando doenças e até mesmo causando morte, trazendo pessoas a óbito. Então, com essa finalidade, nós apresentamos esse projeto, que esses medicamentos, essas sobras de medicamentos serão encaminhadas para o poder público, possa fazer posteriormente a distribuição, tanto para as pessoas carentes, também quanto as entidades filantrópicas. Então, basicamente, é esse o projeto, senhor presidente. Agradeço pela parte aí de poder trazer esse esclarecimento. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga, autor do projeto. Vereador Pastor Elias diz que está contemplado. Alguém mais na discussão? Então, o projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto 088-2019 está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário, vereador Ederson Lopes.
Agora será a votação da emenda. Tá? Foi o projeto, agora a emenda. Teve uma emenda modificativa na CCJ, emenda de autoria da vereadora Eliner. Então eu vou ler a emenda é bastante extensa aqui. Modifica o artigo 2º. O artigo 2º original diz: a farmácia solidária será organizada e gerenciada sob a supervisão da Vigilância Sanitária do município de Anápolis, que tomará medidas administrativas e técnicas necessárias ao desenvolvimento do programa Farmácia Solidária. A emenda diz que ficará gerenciada e supervisionada ficará gerenciada sob a supervisão do órgão competente do Executivo Municipal. Então, tira a palavra Vigilância Sanitária e coloca o órgão competente. O artigo 3º também teve a modificação. Diz no parágrafo 1º. Diz assim: a Secretaria de Saúde, através de agentes comunitários de saúde, ficará responsável pela divulgação. Aí a vereadora, acho que todos no mesmo sentido. Ela não cita a secretaria, ela cita o órgão competente por meio dos servidores, e aí continua. E no parágrafo 2º do artigo 3º, por meio de formulário padrão fornecido pelo órgão mencionado no parágrafo anterior, os servidores deverão preencher os dados solicitados como denominação, quantidade e prazo de validade do medicamento. Então é isso também. Todas as emendas aqui é nesse sentido. Então é extensa, mas é clara. Então a emenda, a vereadora Elina, ela tira a especificação dos Secretaria de Segurança, Vigilância Sanitária,
e ela coloca órgão competente, secretaria competente. Então essa aí é a emenda, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A emenda modificativa está em discussão. Passa a palavra inicialmente para o autor do projeto, vereador Leila Varenga.
Obrigado. Presidente, eu não vejo dificuldade em a gente poder aprovar essa emenda. Ela só simplesmente, concordo com o nobre vereador Ederson Lopes, simplesmente ela tira a nominação do órgão e deixa para o órgão competente. Eu não vejo prejuízo nenhum prejuízo para o projeto. O importante é que a população seja beneficiada, o importante é que as entidades que precisam também desse apoio possam ser beneficiadas, senhor presidente. Sem problema nenhum por parte do autor do projeto. Mais uma vez, peço a colaboração de todos os presentes. Obrigado, presidente.
A emenda modificativa está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda modificativa está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com nosso segundo secretário, vereador Ederson Lopes.
Projeto de lei ordinária 252/2019, autoria dos vereadores João Feitosa e Valdete Fernandes, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Ambiente e Finanças, todas foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 252/2019 está em discussão inicialmente com o autor, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer às comissões por entender a importância desse projeto e ter aprovado. É um projeto de suma importância, como eu relatei na tribuna, é um projeto que vai regulamentar essa situação diante dessas empresas que estão aí e que estão fazendo um trabalho irresponsável à nossa cidade. Então, peço assim o apoio a cada par aí para que a gente possa fazer com que esse projeto também não seja vetado no vereador Pastor Elias, lá pela Procuradoria. Vossa Excelência, que também é conhecedor, Vossa Excelência já gravou vídeos mostrando o tanto quanto essas empresas são irresponsáveis, né? Chega o caso de acidente, sem contar a poluição visual, esse emaranhado de fios que nem está sendo usado mais. Então, a gente pede o apoio de novos prazos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Mauro Severiano, já inscritos, Pastor Elias, Jean Carlos e Lélio Alvarenga. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, o vereador Valdete está aí, eu vou falar em nome dele, um dos autores do projeto. Parabéns, Valdete. Olha, vereador Pastor Elias, tem dois postes ali perto de casa, de frente ao bar do senhor Salomão e do Adão da Feijoada, muito conhecido. O poste está até torto. O tanto de fio que tem ali em desuso. Não sei bem, é fio de net, é fio de TV a cabo, é fio de quando existia aquele telefone, da Tele Goiás ainda, sei lá, não existe isso mais. O poste está até torto. Não sei por que eu não retiro isso aí. Um parabéns, Valdete, que não está aqui, Valdete Fernandes, pela sua atitude. Quero cumprimentá-lo ele e eu vou votar nesse. Eu até ia sair do parlamento, porque quando eu vi que estava na pauta, estou voltando porque eu faço questão de votar nesse projeto. Que não existe mais isso não. Como eu gosto de falar assim, nós estamos no terceiro milênio, gente. Então, para que isso? Um exagero desse. Você vai lá no centro de Brasília, no plano piloto, na esplanada do Ministério, a fiação é tudo por baixo da terra. Aqui em Pirinópolis, antiga, é tudo por baixo da terra. Ainda vem um moço desse aí, ganha concessão, net, TV a cabo, TV não sei de quem, e coloca, espreme o poste para um lado e o outro, igual você pegar um boi e pôr o laço nele do lado e o outro, ele fica por onde ir. Então o poste fica até envergado assim, entendeu? E tudo em desuso, não usa mais. Pega isso aí, vende para o ferro velho, que aqueles fios tem aquele cobre, dá muito mais lucro. Você não paga os bandidos para pegar aquele trem e vender para o ferro velho. Eu acho que bandido gosta de roubar fio de cobre para vender para o ferro velho. É a melhor coisa que se faz, entendeu? Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui dar meus parabéns ao nobre vereador João Feitosa e Valdete Fernandes, que quando trouxeres aqui antes um projeto nesse sentido, e depois foi arquivado, mas levantaram novamente esse projeto, eu estou aqui aplaudindo eles e vou votar a favor. Inclusive, nossos nobres pares são testemunhas de vídeos que eu já gravei em vários locais na cidade de Anápolis, de tanto fio de pendurado, caído no meio das ruas. Por último, agora eu cheguei na praça Cônigo do Trindade com a engenheira Portela, 9 fios rebentados na linha do ônibus, a menina numa moto enroscou nos fios, caiu na frente da parada de ônibus. Gente, que tristeza! E a nossa cidade está horrível no lado visual por causa dessa lambança desse fio que está de pendurado. Fio que não são usados. Porque se usasse, tudo bem, né? Mas eu quero aqui dar meus parabéns. Inclusive, eu perguntei ao nosso nobre colega, o vereador João Feitosa, se nesse projeto consta lá que cada firma, que cada net, seja lá que coloque esse fio, tem que identificar o seu fio, o seu cabo, para poder saber, para punir. Porque eu tive na postura, cheguei lá, o rapaz da postura falou: pastor, difícil que tudo é preto. Nós não sabemos de quem é quem. Essa praga tem que colocar identificação. É da firma fulana, é da TV a cabo, da TV sem cabo. Tem que identificar e ser punido. Deixar dessa lambança. Nossa cidade merece coisa linda e coisa boa. Vou votar a favor, senhor presidente. Inclusive eu cobrei e hoje entrou aqui para a votação. Parabéns à mesa diretora e parabéns aos nossos colegas que trouxeram esse projeto. Nós precisamos de coisa boa para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, em relação a esse projeto, é visível e notório aí por todos nós, toda a população napolina, vereador João Feitosa, essa preocupação em relação a essa exposição de fios e o risco iminente de causar riscos à integridade de saúde e até situações de letalidade. Eu, particularmente, já tive ali algumas ações, alguns clientes relacionados a danos físicos por conta de fios postos ao longo da Avenida Brasil. Graças a Deus não teve um dano maior, mas que colocou em risco, sem dúvida, pelo pescoço. Então fica aí realmente, porque as empresas, elas já têm que se adequar e criar mecanismos. O vereador Mauro expôs bem, situações em que já pode ser feito por subsolo ou até mesmo equipamentos mais modernos, para diminuir o número de fiação. E, recentemente, na rua da minha residência também, eu e o vizinho tivemos que recolher, pastor Elias, mais de 100 metros. Isso tivemos que colocar ali, até que surgisse ali, depois de 30, 40 dias, a empresa para recolher lá o fio. Mas se tivesse ficado ali no meio do asfalto, então fica aí mesmo a preocupação, e tomara que essa lei possa estabelecer realmente e ser cumprida as obrigações por parte dessas empresas, e de forma a evitar, realmente, diminuir o risco de acidente. Lembra aqui o projeto de autoria do nosso colega vereador João Feitosa, muito pertinente. O pastor Elias sempre tem abordado essa questão também, o Valdete, e toda essa casa preocupada com a situação, para que nós possamos fazer com que a postura e os órgãos municipais possam ter ferramentas para cobrar e punir essas empresas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, mais uma vez, cumprimentar os autores desse projeto, né? Tanto o João Feitosa, também quanto o Valdete. Dizer que, desde 2017, nobres pares, esta casa aqui tem discutido esse projeto, né? Discutido esse problema que nossa cidade atravessa com a questão desses fios aí. Trazendo, colocando em risco vidas humanas, especialmente aos motociclistas, que às vezes têm que trabalhar, fazer as suas entregas no dia a dia. E esse pessoal é o que mais corre risco de vida. Além da poluição visual, que é imensa, né? Agora, preciso, nobres pares, a gente estar atento quanto à responsabilidade, como muito bem disse o pastor Elias, de cada empresa e coloca esses fios, nobre vereador João Feitosa. Porque nós não podemos colocar todo o peso nas costas da Enel. Sabemos que temos muitas empresas que colocam seus fios ali, tiram seu serviço ali e deixam ali. Então, que esse projeto, todas as vezes, quando foram colocar, instalar qualquer fio, de tirar o serviço, que eles têm responsabilidade de tirar, retirar os fios. Só após, que não sei se existe uma forma de deixar uma declaração de liberação para essa empresa poder continuar o funcionamento após a retirada desses fios. Porque senão, nós vamos ficar chovendo no molhado, colocando a responsabilidade toda em cima da Enel, que nem sempre é. Talvez é que menos tem culpa. As maiores culpadas são as empresas, especialmente telecomunicações, que deixam e ainda recebem pelo serviço prestado, que às vezes deixa, volto a dizer, deixa a sociedade em dificuldade e em perigo. Presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador João Feitosa e também o vereador Valdete, né, por essa iniciativa. Eu não li a lei, inclusive eu queria até pedir questão de ordem, presidente, com relação ao caráter punitivo, por exemplo, se na lei tem um caráter punitivo, porque eu acredito que essa lei pode dar o poder para a postura do executivo também entrar nessa fiscalização. E não havendo, por exemplo, o atendimento de um pedido, de uma solicitação com relação a esses cabos estarem corretamente lançados, ter sim um caráter punitivo. Eu não sei, João Feitosa, se tem esse caráter punitivo. Não acredito que a postura pode sim, com a regulamentação, com essa lei, fazer com que essas empresas que prestam serviço, principalmente da telefonia, eles lançam o cabo de forma deliberada e eles têm que acompanhar sim a manutenção, têm que manter esses cabos esticados, tem que fazer com que esses cabos fiquem de forma a não provocar acidentes. Então eu quero parabenizar essa iniciativa, eu quero antecipar o meu voto para esse projeto, que realmente é um projeto que vem para contribuir e dar segurança para as pessoas que se locomovem na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao vereador Ederson Lopes, que nos secretaria na manhã de hoje, para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de pesar de autoria do vereador presidente Leandro Ribeiro, assinada pelos demais pares. Moção de pesar encaminhada à família do ex-vereador Ricardo Jorge Nabem. Moção de apelo, a autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, assinada também pelos demais pares, requer encaminhamento de moção ao governador do estado de Goiás, senhor Ronaldo Ramos Caiado, e ao presidente da Companhia de Saneamento de Goiás, senhor Ricardo José Soavinski, à gerência regional de Anápolis, senhora Tânia Valeriano, e à empreiteira responsável pela obra, conforme o contrato 2212, Essencial Consultora Eirieli, solicita conclusão das obras de esgotamento sanitário na região leste de Anápolis. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicita a CMTT quebra-molas na Avenida Marielle, no bairro Adriana Parque, em frente ao bairro do Leandro. Uai, não sabia que você tinha. Já abriu, absoluto. Requerimento do vereador TL Júnior, solicitando serviços de... Calma aí, deixa eu achar aqui o que ele está pedindo. Limpeza do lote na rua João de Lima, quadra 6, bairro Jardim Flor de Lis. Requerimento do vereador Lisier, solicitando serviço tapa-buraco em todo o bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço tapa-buraco na avenida Almiro de Amorim, no Filósofo Machado, e também na rua Nápoles, Jardim Itália. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de troca de lâmpada na rua Floriano Peixoto, esquina com a avenida Pedro do Vico, no bairro, no centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua 10, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando extensão... Tapa buraco em toda a extensão da travessia 1 do bairro Vila União. Requerimento do vereador João da Luz,
solicitando o serviço de roçagem e limpeza na rua NJ6, Jardim Europa. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando serviço de troca de lâmpada na rua NJ6, Jardim Europa. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando manutenção das tampas de concreto na Boca de Lobo, da Avenida Contorno, bairro São João. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando serviço de tapa-buraco e massa asfáltica na rua 2, Chácara Colorado. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando reparos na iluminação pública e troca de lâmpada do poste número tal, localizado na rua Bernardina Gonçalves da Silva, bairro Vila Harmonia, segunda etapa. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando troca de lâmpadas, localizado na rua Salva Issa, bairro Residencial Vila Bela. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando tapa-buraco na rua 18, do Conjunto Habitacional Vila União. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando tapa-buraco na rua Inglaterra, Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando poda de árvore na rua Itacaré, Summerville, primeira etapa. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando troca de lâmpada na rua Calixto Abrão, Vila Calixto Abrão. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco nos bairros Nova Vila Jaiara, Residencial Dom Emanuel, Adriana Parque, Setor Escala, Residencial Dom Felipe e Residencial Palmares. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco nos bairros São Carlos, Alvorada, Boa Vista, Vila Santa Maria de Nazaré e Jardim, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviços para contenção do vazamento em rede de esgoto na rua H18, esquina com a rua D, próximo ao Centro de Distribuição dos Correios, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando limpeza e reparo da Boca de Lobo na rua Doutor João Quinan, no São Carlos. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de roçagem e limpeza e retirada de entulhos próximo ao Centro de Distribuição dos Correios, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de sinalização, pintura horizontal, instalação de placas indicativas na Avenida Arco Verde, bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando instalação de lixeiras ecológicas para suprimentos eletrônicos nas proximidades do camelódromo. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua José Agostinho, bairro Vila Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando roçagem e limpeza na área próxima à Avenida Itamaraty, lá no bairro Itamaraty. São esses requerimentos e moções, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Os requerimentos, moções e indicação lidos estão em discussão. Discutido. Inicialmente, pastor Elias Ferreira, na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelos requerimentos e as moções, como eu já falei bastante nessa moção, vou falar agora dos requerimentos, parte deles. Ali na cidade de Jardim, senhor presidente, é próximo àquela matinha entre ali a rodoviária, Santa Maria de Nazaré, e aqueles prédios, aqueles condomínios que existem ali, ali virou um lixão, senhor presidente. Lixão. É uma vergonha o que está acontecendo naquele lugar ali. E tem uma placa, não é culpa da prefeitura, não. A placa está lá quase o tamanho desse prédio aqui, mas o povo faz questão de jogar o lixo no pé da placa. É muito triste que nós estamos vendo em Anápolis, a ceboseira que o povo faz. Nós precisamos contribuir também com o poder público. E eu quero aqui falar no secretário que está aí, Erivaldo Mariano, pessoa que entrou lá, competente, eu sempre já estive lá com ele 3 vezes, Ricardo, esperamos e cobrando, e eles estão indo atrás. Mas nós precisamos da população ajudar, senhor presidente. Senão nós não vamos conseguir, na questão do que está aí. Nós estamos incutindo muito com questão do Covid-19, e é sério o assunto, muito sério, mas a praga da dengue está aí, né? E a pessoa precisa ficar atenta quanto isso. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, mais uma vez trouxemos aqui um requerimento, tapa-buraco ali no bairro Boa Vista. O novo vereador, João Feitosa, já fez uma explanação das dificuldades. Eu gostaria de pedir uma intervenção, um auxílio do nobre vereador, líder desta casa, junto ao secretário de obras, para olhar essa questão dos tapa-buraco, vereador Jackson. Eu estive com o secretário Francisco Lacerda semana passada, cobrando a respeito do cronograma. Ali no bairro Boa Vista, bairro Santa Isabel, nós temos muitas dificuldades, muitos buracos, trazendo muitas dificuldades para todos os moradores ali. Por Inglaterra, Turquia, França, Palestina, Argentina, próximo ali do Feirão. Está difícil até a gente poder passar, atravessar ali, chegar até o Feirão de Santa Isabel ali. Então, nobre vereador Jarro, por gentileza, possa fazer esse auxílio junto aos moradores ali do bairro Santa Isabel, bairro Boa Vista, Bougainville, também a cidade universitária, que estamos aí muito carentes, aguardando já há vários meses que esse serviço possa ser feito e o pessoal está sofrendo ali, vereador. Muito obrigado, vereador e presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Os requerimentos, moções e indicação ainda estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos, moções e indicação estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com pastor Elias e Lélio Varenga inscritos. Com a palavra, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente, pelas comunicações, senhor presidente. Eu quero comunicar a todos e dar também meus parabéns aos nossos idosos. Hoje, 15 de junho, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra Pessoas Idosas. E eu estive em conversa com o nosso delegado, o Dr. Manuel Vanderick. Existe uma lei aprovada, sancionada pelo prefeito nessa casa, de nossa pessoa, a respeito dos idosos, valorizar os nossos idosos. Como está tendo ocorrência naquela delegacia a respeito dos idosos? As pessoas mais novas não estão tendo consideração com nossos idosos. Quantas ocorrências? Me passaram a relação de mais de mil denúncias já este ano. É lastimável que nós estamos vendo, senhor presidente, nessa situação. As pessoas não respeitam mais as pessoas idosas. Eu sou do tempo, senhor presidente, que quando o meu pai olhava para mim, eu já sabia o que ele queria. Hoje não, hoje os filhos sobem em cima da cabeça dos pais, da mãe, dos avós e por aí vai. Não respeita os idosos. Que Deus tenha misericórdia dos nossos idosos, né, Maurão? É também nosso amigo aqui, o Alfredo Landim, e eu também que estou caminhando para essas idades, né? Vamos chegar lá. Que Deus nos abençoe. Senhor presidente, ainda quero dar meus parabéns à diretora da Rádio Imprensa, Lídia Magalhães. Hoje é o seu aniversário. Parabéns, Lídia, por mais um ano. Que Deus te abençoe a você, seu esposo Emerson. Enfim, que Deus possa te guardar e te abençoar. É um desejo do meu coração e da minha família. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero utilizar esse espaço das comunicações para agradecer a todos os nossos sacerdotes que na última quinta-feira de Corpus Christi fizeram as suas procissões, fizeram aquilo que estava ao alcance de cada um, trazendo consigo nas caminhadas o próprio Jesus Cristo, corpo, ali dando bênção naquelas casas, nos bairros, nesse momento tão difícil que nós atravessamos, o mundo atravessa com essa pandemia, como nós precisamos das bênçãos de Deus, como nós precisamos que realmente Deus possa tomar à frente tudo para libertar o mundo desse mal que estamos atravessando. Muitos talvez não acreditam no poder de Deus, mas pode ter certeza que Deus é capaz de mover montanhas, é capaz de sarar todas as doenças que existem. Então, a todos os sacerdotes que colaboraram para que na quinta-feira passada, dia de Corpus Christi, pudessem ter realizado esse momento para nós cristãos católicos, um dos momentos mais importantes para nós cristãos. Né? Quero agradecer de forma especial aos nossos sacerdotes ali da Santa Terezinha, de Menino Jesus, Padre William, Padre Minta, Padre Ademir, também ali na São Cristóvão, Padre Fábio de Melo, Nossa de Fátima, Padre Joaquim, Nossa de Fátima, Padre Fábio de Melo, Santo Antônio, a todos os sacerdotes que fizeram com que se esforçaram para trazer as bênçãos. Eu falo de manhãzinha, tive o prazer, logo 8 e pouquinho da manhã, receber na minha casa as bênçãos do Santíssimo através das mãos do nosso sacerdote, Padre Willian. Muito obrigado, presidente, por esse momento.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero aqui ressaltar, né, o dia de combate à violência aos idosos. Particularmente também nutro grande simpatia pelos idosos, pelos cidadãos de terceira idade. Tive aqui a oportunidade de agraciar a saudosa Dona Francisca aos 99 anos com o título de cidadã napolina. E me lembro bem dela aqui, nome dela, da sua memória e de todos os anciãos que a gente goza de amizade. Fica aí a nossa preocupação, o alerta, o reconhecimento ao trabalho do Dr. Manuel Vanderick e que a sociedade possa definitivamente respeitar. Assim como o senhor falou, pastor Elias, eu também sou do tempo que meu pai olhava, eu já sabia o que ele queria e não tinha nada, além do respeito, né, que tínhamos nesse aspecto, também o reconhecimento e o respeito pelos idosos. E quero, né, em nome de todos os anciãos, reconhecer aí esse importante dia para que tenhamos a conscientização por parte de todos respeito aos idosos. Também, na mesma linha, o vereador Lério me antecipou, quero cumprimentar todos os padres, né, que todos os sacerdotes que, em meio à dificuldade da pandemia, tiveram aí a criatividade para não se, né, perder as manifestações religiosas. Especialmente, vereador Lério, quero cumprimentar aqui o padre Fábio Barbosa, do Santuário de Santo Antônio. Nós tivemos a trezena de Santo Antônio, depois de mais de 50 anos, realizada aí de modo diferente, além das missas, com todo o controle, protocolos, nós tivemos ali, através da criatividade do padre Fábio Barbosa, a criação do drive-thru para aqueles que quiseram buscar ali as comidas típicas, tradicionais. Fizemos ali com todo o critério da vigilância sanitária e cumprimentar toda a comunidade de Santo Antônio, da Capela Santa Luzia, da Capela São Lourenço, todos que participaram da festa, em nome do padre Barbosa. Cumprimentar também o padre Gessione de São Pedro de São Paulo, o padre Leonardo da Nossa Senhora Aparecida, e em nome dele, todos que realmente participaram e fizeram de forma criativa acontecer aí a solenidade do Corpus Christi por toda a cidade. E quero agradecer também, ainda em tempo, presidente, todos os fiscais de trânsito da CMTT que deram apoio aos diversos igrejas e manifestações realizadas no dia do Corpus Christi. Em nome do gerente de fiscalização, Max, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Da minha parte, também cumprimentar a diretora da Rádio Imprensa, dona Lídia, parabéns, que Deus te abençoe, muitos anos de vida. E dizer que nós, do Legislativo Anapolino, dedicaremos essa sessão ordinária de hoje na memória do nosso saudoso Ricardo Nabem, que vai deixar aí um vazio, vai deixar saudades pela pessoa que sempre foi, pelo político que foi, pelo colega, companheiro, amigo, conselheiro que foi. Então, deixamos aqui o nosso abraço carinhoso a toda a sua família, ao seu irmão Acef, à sua esposa Rose, ao seu filho Carlos, à sua filha Lorena, né? Ele tem mais um filho que eu não me recordo o nome, e vai deixar saudades, né? Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Cumprimentando os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora através da Rádio Manchester 93,3. Também os telespectadores que nos acompanharam através do Web TV. Paz e bem, uma semana abençoada a todos.